Embaixador, muito obrigado por ter aceitado participar dessa nossa entrevista. O que que o senhor acredita que tenha levado o governo norte-americano a tomar essa decisão em relação ao Irã?
Bom, eu creio que essa pergunta será melhor dirigida ao embaixador americano. Do nosso lado, acreditamos que se trata de um erro de análise e que é um erro que pode custar caro em termos de paz e segurança na região. Eu não sei explicar o raciocínio que estará por trás da decisão do presidente Trump, porque parece-me que não há plano alternativo que seja melhor do que continuar com o acordo. Não basta denunciar o acordo dizendo que é um mau acordo. O mundo é complicado. Esta região é particularmente complicada. O acordo é o resultado de 12 anos de negociação e quando se decide abandonar algo que é tão importante e significativo, suponho que haverá uma outra alternativa que poderão apresentar e estamos à espera que digam qual é essa alternativa.
A União Europeia entende que o acordo estava sendo cumprido?
Estava absolutamente sendo cumprido. As revelações anunciadas pelo primeiro-ministro Israel só podem ser consideradas revelações entre aspas. São informações antigas que já tinham sido plenamente tratadas. Obviamente que se trata de uma parte interessada que estava procurando transmitir uma mensagem para os Estados Unidos e para o público americano. A entidade que tem credibilidade e tem a missão otorgada pelo acordo e pelas Nações Unidas para dizer se o Irão está ou não cumprindo o acordo é a Agência Internacional de Energia Atómica. A Agência Internacional de Energia Atómica publicou 10 relatórios desde que o acordo foi assinado, em função das múltiplas inspeções, praticamente 2 inspeções por mês. Esses 10 relatórios todos dizem que o Irã estava cumprindo a sua parte do acordo. Para a União Europeia, nós não temos dúvidas ou reservas nessa matéria. Para nós, o Irã estava cumprindo o seu acordo. Isso significa que nós, do nosso lado, também cumpriremos a nossa parte. Os pactos são para ser cumpridos. Quando damos a nossa palavra, queremos honrar essa palavra. E do lado iraniano não temos nada a apontar e, portanto, nós honraremos as nossas palavras.
Como é que tem sido a evolução do comércio da União Europeia com o Irã desde que o embargo foi finalizado e as relações comerciais foram retomadas entre as duas partes?
Naturalmente que houve um aumento, isso é normal, porque o comércio, as relações comerciais e as relações económicas, de uma forma geral, estavam praticamente congeladas. Eu quero aqui dizer que nós mantemos algumas sanções que não têm a ver com o acordo nuclear. Nós temos muitas reservas em relação à abordagem iraniana em matéria de direitos humanos, em matéria de apoio ao terrorismo, em matéria de apoio ao regime na Síria, mas isso não tem a ver com o acordo nuclear. O acordo nuclear permitiu que muita atividade económica que estava congelada há muitos anos pudesse ser retomada e, portanto, houve um aumento do comércio. Agora, as nossas decisões não são tomadas em função de interesses económicos. O Irã, por causa da sua história ao longo das últimas décadas, ainda é um parceiro pequeno para a União Europeia. Não há interesses económicos significativos que tenham algum impacto sobre as nossas decisões políticas.
Que possível reflexo o senhor vê dessas sanções norte-americanas sobre as empresas europeias?
É ainda cedo para entender exatamente que consequências poderá haver. Nós lamentamos a posição americana sobre a imposição de sanções, mas é uma posição americana. Simplesmente não entendemos que essa posição não deve ter um impacto sobre as nossas empresas. No passado, tivemos uma divergência ao longo de vários anos com os Estados Unidos sobre o embargo que Washington colocava sobre Cuba e o impacto que isso podia ter em relação a empresas europeias que tinham liberdade de trabalhar com a Cuba. A extraterritorialidade das sanções americanas sobre Cuba foi algo que nós não aceitámos e procuramos formas de evitar. E nós faremos o mesmo em relação ao Irã. Consideramos que não é justificável que tenha um impacto sobre empresas europeias e, portanto, vamos procurar utilizar os instrumentos que estiverem à mão para combater qualquer impacto que venha a haver.
E além dos possíveis impactos econômicos, o que lhe parece possível em termos de impactos geopolíticos, por exemplo, em operações na Síria?
Eu creio que nós distinguimos entre o acordo para limitar a atividade nuclear do Irã, que é o acordo do que estamos falando, e a atividade do Irã na região. Nós temos graves reservas e não temos nenhum tipo de ingenuidade sobre quanto às atividades do Irã na região, que tem sido, francamente, uma força nociva para a paz na Síria e também ocasionalmente no Líbano, e queremos que a abordagem iraniana seja outra e seja, digamos, mais consentânea com aquilo que é o consenso internacional. Consideramos, portanto, que a saída dos Estados Unidos deste acordo enfraquece a possibilidade de contenção do Irã.
E o senhor acredita que essa ruptura anunciada pelos Estados Unidos poderá ter impacto em outros possíveis acordos, como no acordo para as Coreias seguirem um caminho de pacificação?
No último ano e meio, ano e pouco, nós vimos os Estados Unidos saírem do acordo de clima de Paris, que tinham tinham participado na negociação. Vimos os Estados Unidos a saírem do acordo comercial transpacífico. Vimos agora os Estados Unidos saíram de um acordo sobre o Irã. Mas, evidentemente, que um país que sistematicamente não honra a sua palavra em relação aos compromissos assumidos internacionalmente tem menor capacidade de conseguir que parceiros aceitem a sua palavra. É os Estados Unidos, é a superpotência, e era fundamental que a superpotência desempenhasse um papel de apoio à ordem internacional e não um papel que aumenta a imprevisibilidade da ordem internacional.
Embaixador, muito obrigado.
Muito obrigado, eu.